Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos à Junta de Voz, cá estamos para mais uma edição deste programa. É já a 44ª edição desta Junta de Voz e por isso estamos uma vez mais aqui reunidos, novamente com três ausências dos nossos eleitos. Desta feita, e uma vez mais também, há motivos mais do que justificáveis para os mesmos não marcarem presença nesta reunião semanal da Junta. Ora, o José Ferraz, o Luís Tarroso Gomes e o João Nogueira Dias estão neste momento a dar tudo. Se eles estão a dar tudo mesmo na montagem das tendas da, referentes à Final Four, da Taça da Liga, e também de uma tenda do concerto, esse grande concerto que vai acontecer na, praça do município, um concerto de David Carreira. É importante dizer que, por sinal, é um dos ídolos destes nossos eleitos e por isso eles estão com todo o afinco, toda a dedicação a montar tendas, e que bem precisa o município de ter ajuda a montar todas as 78 tendas que já estão instaladas apenas neste perímetro urbano mais pequeno. Estão por isso hoje aqui em estúdio três representantes destes mesmos três eleitos, aos quais dou já também as boas-vindas e agradecer terem-se deslocado aqui uma segunda-feira à noite. E vamos começar com um tema que é incontornável, a Fábrica Confiança. Há aqui uma espécie de uma terceira venda da Confiança que, e fazendo aqui o papel de pergunta, que de certa forma é aqui pouco programada, representante do Luís Tarroso Gomes, a terceira venda da Confiança constitui uma mudança de paradigma, não constitui?
Constitui, pois. Ainda bem que me faz essa pergunta. Opa, e primeiro foi, começar por dizer boa noite.
Espontaneidade total.
Sim. Nota-se que foi tudo na base do improviso.
Sim.
Fez programa só é que prepara.
Exato.
Não estava a contar com a pergunta, mas em primeiro lugar, boa noite. Os amigos já começaram a falar sem dizer boa noite.
Boa noite. Só às pessoas que estão a ouvir-nos a partir de 97.5 FM, mas também aos milhões que nos ouvem em rum.pt, toda a diáspora, Massachusetts, Carolina do Norte, Vila Verde.
Então, é de facto uma mudança de paradigma. Porquê? Porque muda o que as pessoas estão habituadas na relação com a câmara. Há muita gente a queixar-se do tempo que a Câmara demora a apreciar os procedimentos urbanísticos, não é? As pessoas, seja o licenciamento de uma mega urbanização, seja a simples pintura de uma fachada num prédio do centro histórico, precisam de recorrer à Câmara para conseguir licenciar essas operações. E as pessoas queixam-se que demora imenso tempo entre o pedido e a autorização definitiva, ou alvará, em alguns casos. Mas a verdade é que agora percebe-se que a culpa é das pessoas. As pessoas pensam fazer estas coisas sozinhas. Vão contratar arquitetos, vão contratar engenheiros e aparecem na câmara lá com os papéis para fazer as coisas. Com plantas, cortes, cálculos de estruturas. O que é que tu à espera de quê? Que é ter problemas, não é? Naturalmente aparecem na câmara assim. Porque em 2000, a Braga 2020 já não está nesse mundo antigo, não é? Que sim, há câmara com papéis a entregar. Agora há um gabinete municipal de apoio ao empreendedor. Que eu não consegui confirmar o local, estive à procura. Não sei se é na Senhora Branca, se é no Pópulo que funciona.
Antigamente era no Migaitas.
Era no Migaitas?
Antigamente era no Migaitas.
É, mas agora é na Senhora Branca.
É capaz de ser na
Senhora Branca.
E tem este novo projeto que se chama Pipo na Mão.
Pipo na Mão.
Não é Pipo Mamão.
É Pipo na Mão.
Pipo na Mão.
Não, Pipo Mamão às vezes são os promotores e entre eles. Entre eles os promotores que vão falar no Pipo Mamão.
Um Pipo Mamão é um promotor de iniciativas no património que é mamão. É um Pipo Mamão.
Quer mais do que o que pode. Quer mais do que a capacidade construtiva que há. Pipo Mamão. Vamos imaginar, o representante do João quer erguer no seu território de Massiminos a sua moradia de sonho com piscina, substituindo o velho inestético casario dali da zona. O representante do Ferraz quer avançar com a sua urbanização. É lindo viver em Gualtar. O que é que tem de fazer? Agora, com este novo balcão Pipo na mão, só tem de ter uma ideia geral do que é que querem fazer. Um simples rascunho, um parágrafo sobre o que querem fazer. E pedir à Câmara que ponha os seus serviços a trabalhar na concretização do seu sonho. E é isso que está correto, se formos ver. A câmara está sempre à frente, nós aqui andamos atrás deles a tentar acompanhar a inovação, mas é isso que está correto. Porque isso acaba com aquela pouca vergonha que alegadamente havia no tempo do Mesquita Machado, em que se dizia que os técnicos da câmara, alegadamente, tinham gabinetes cá fora para tratar mais rápido os projetos. Isso era corrupção, não é?
Não, portanto, era fora.
Era fora.
É claro. Portanto, não tem jeito nenhum.
Esta nova modalidade, isto faz-se às claras, com todos os meios e todo o equipamento da Câmara Municipal de Braga. É ali que se desenvolvem os projetos.
Eu acho que tem um slogan do faça fora, cá dentro. Não é? Assim uma coisa. Daí.
Agora é faça tudo cá dentro. E com isso os privados já não têm. Ganham, primeiro, não perdem este tempo que perdiam a desenvolver projetos. E depois não têm os transtornos de um eventual deferimento, porque o projeto já vem. É o tal pipo na mão, já vem o projeto aprovado.
Já está aprovado.
Já vem tal e qual.
Benzido pelo arcebispo e tudo.
Tudo carimbadinho.
Muito bem. Realmente é uma mudança de paradigma que aqui temos. Representante do José Ferraste sobre este tema.
Bem, esta
boa noite.
Boa noite. Já tinha, por acaso, achava um bocado... mas duas vezes também não é demais. Boa noite, então. Uma terceira vez. Portanto, a solução que a Câmara encontrou para a Fábrica Confiança e que o representante do Luís já explicou do que se trata, é um sinal claro de que Ricardo Rio se preocupa com estas questões de natureza social, não é? Particularmente o alojamento de jovens estudantes desfavorecidos. E dentro deste grande grupo...
Desculpa, disseste desfavorecidos.
E dentro desse grande grupo dos desfavorecidos cujos pais têm 700€ por mês para dar por um quarto com 15 metros quadrados, não é? Que esse é um pequeno segmento dos jovens desfavorecidos.
É nisso.
E, portanto, a Câmara com a proatividade...
E com o automóvel.
Exato.
Portanto, epá, vocês estão-me a estragar as piadas todas que eu tinha preparadas, se calhar eu não falo neste tema.
Portanto, a Câmara, com a proatividade que lhe é reconhecida nestes negócios que envolvem interesses privados, tratou já de apresentar o projeto e para garantir que não falta nada, não só aos jovens desfavorecidos, mas principalmente à entidade que vai ganhar o concurso e que ninguém faz a mais pequena ideia de quem seja, até porque não teve qualquer intervenção no processo, nem no projeto que foi apresentado, nem tampouco é a entidade que delineia
conjuga-se como bareia. Ou embaceia.
Embaceia, exatamente.
Eu peço desculpa, mas eu penso que o meu microfone está a fazer um pouco de Nescafé Cappuccino.
Foxtrot.
Foxtrot.
E, portanto, não teve qualquer intervenção no caderno de encargos também, e não fazemos a mínima ideia de quem seja. Ricardo Rio diz que não é pelo facto de estar na esfera pública ou na esfera privada que o imóvel é melhor ou pior preservado, e de facto é uma realidade, porque o imóvel está há 8 anos na esfera pública e a Câmara Municipal de Braga não fez aquilo que vulgarmente se costuma denominar por a ponta de um corno.
Mas isso é o termo técnico.
Exato, é o termo tecnicamente chama-se a ponta de um corno, exatamente, para evitar que o imóvel esteja a cair aos bocados.
Aquela notificação que todos os dias sai da Câmara para vários
privado. Exatamente.
Faça favor.
É o ponto do cornismo.
Exato. Faça. Se não cessar a situação de não fazer a ponta de um corno no prazo de 10 dias.
Adoro.
Ora bem.
A partir de agora acho que está feito. Vão desbloquear o programa. Sim, por isso.
Foi um gosto.
Exato. Ter participado. Mas tenham calma que ainda há mais.
De onde veio isto há
exatamente.
Mais?
Ora bem, eu já aludi aqui algumas vezes à natureza esquizofrénica da gestão deste executivo e a última reunião de Câmara foi o exemplo paradigmático disso mesmo, porque na mesma reunião a Câmara Municipal de Braga consegue submeter a votação um projeto que quer levar a cabo, ou melhor, quer que sejam privados a levar a cabo num edifício público que vai vender com a desculpa de que precisa de dinheiro e na mesma reunião, repito, na mesma reunião, discutir um projeto a ser levado a cabo pela Câmara em terrenos privados que a Câmara pretende comprar, mas que, tanto quanto eu sei, não estão à venda, para o qual aparentemente já tem dinheiro de sobra. Portanto, a Câmara, na mesma reunião, só com aquilo que já gastou em técnicos, planos, pareceres e apresentações públicas sobre o Parque das Sete Fontes, a Câmara já tinha pintado as paredes e arranjado as janelas da Fábrica Confiança. E depois, lá para 2050, quando se for para mesmo fazer o Parque das Sete Fontes, logo se vê, há de haver financiamento comunitário nessa altura.
Sim.
É. Ora bem, também houve uma questão relacionada com a Fábrica Confiança, que não sei se vocês viram, que tem a ver com as pichagens. tu viste
sim,
isso, João.
Sim.
Tu costumas pichar.
Eu picho. Quando posso, picho. Sim.
Pichas. Mas sabes que a pichagem não é tanto...
Já
do
são dois verbos, delinear e pichar.
E pichar. Mas a pichagem não é tanto de daquilo que se picha, mas onde se picha, não é?
Okay.
Às
sim.
vezes, por exemplo, neste caso...
Mas espera aí, estamos a falar de picha.
De pichagens, de pichagens. Portanto, no caso concreto da Fábrica Confiança, a mensagem está bonita. Mas o sítio onde foi pichada é que já não me agrada
é.
Tanto. Ali para os lados da praça do município, se calhar tinha ficado mais bonito, uma pichagem daquele género. Houve também, ainda relacionado com a Fábrica de Confiança, alguma polémica por causa da justificação que a Câmara Municipal de Braga deu a um fornecedor por aparentemente estar há 180 dias ou mais em mora com o pagamento de uma fatura, e o fornecedor naturalmente que reclamou, e o Presidente da Câmara Municipal de Braga, com o sentido de responsabilidade e elevação que lhe é reconhecido, que só encontra paralelo, eu diria, cá em Braga no Presidente do nosso Braguinha, o
sim.
António Salvador, que também é
um
exemplo de responsabilidade e elevação no discurso, já se apressou a dizer que atrasos superiores a 180 dias nos pagamentos a fornecedores é normal.
É.
Deve ser o mesmo estado de normalidade que Altino Bessa falava outro dia a propósito das inundações e das coisas, quando
sim.
ele disse que era. É normal.
Normal.
É normal haver pessoas a serem retiradas pelos bombeiros dentro do carro. Normal. É uma segunda-feira.
Sim.
Ora bem, esta justificação do não pagamento a fornecedores com o facto de não se ter vendido a Fábrica de Confiança é de antologia, e o funcionário que conseguiu dar uma resposta destas sem se desmanchar a rir está de parabéns e justifica plenamente a sua recente promoção a diretor dos serviços jurídicos. Eu, se fosse ao Dr. Ricardo Ri, até tomava cuidado, porque alguém que é capaz de fazer respostas destas qualquer dia será um forte candidato à presença da Câmara de Braga.
Também é verdade, também é verdade. Muito bem, representante do João Nogueira Dias, não sobre pichagens, mas sobre esta questão da confiança.
Bom, sobre esta... Antes de mais, boa noite.
Boa noite.
Ainda tens assunto para falar?
Ainda tenho assunto para falar.
Sim, porque há pessoas que preparam um programa. Se tu preparas em cima dos outros,
sim.
com justificações dessas...
Por isso, respeito ao meu trabalho. Bom, sobre o Gabinete de Apoio ao Empreendedor, pegando na intervenção do Luís, eu gostava de dizer que é importante que ele exista, porque ainda há risco para as entidades privadas, na medida em que, apesar da Câmara, dos serviços da Câmara e dos recursos da Câmara serem colocados ao serviço, a pessoa que trata disso pode não estar lá, como aconteceu em agosto com os abonos que os funcionários não receberam porque a pessoa que fazia isso estava de férias. E, portanto, é importante que haja este Gabinete de Apoio ao Empreendedor, porque a pessoa que trata disso pode não estar lá. Sobre aqui a questão do e-mail... Este discurso está...
Agora faz comentário ao comentário.
Faz comentário ao comentário.
Dizer, estou
estive a analisar o Pacheco Pereira.
Este é o Marcos Mendes.
O Pacheco Pereira costuma apontar as questões essenciais de cada tema. E eu também tenho essas questões essenciais e vou buscar aquilo que é essencial no que vocês dizem. No que disse o Zé, eu gostava... Até porque é a vantagem de ficar para o fim. No que disse o Dr. José Ferraz, peço desculpa, sobre os funcionários que respondem, que deu a desculpa da confiança num e-mail, o discurso está tão enraizado e o sistema de comunicação está tão bem feito na Câmara que, no outro dia, um funcionário da Câmara foi às compras, esqueceu-se de comprar arroz e ele disse às pessoas: também não me deram confiança, eu não consigo, não dá para trazer arroz.
E, portanto, não, e houve um que foi apanhado na cama com uma amante e a mulher: então o que tu fazes, mister? Ele: também me deram confiança.
É, neste momento dá para tudo. Ora, o que é que eu trago sobre este tema? Eu trago, ao contrário do que tem sido apanágio, um elogio ao nosso Presidente da Câmara. Porque eu quero congratular o município por esta iniciativa. Devo dizer que o seu tem um cariz social e até solidário. Era muito fácil a Câmara utilizar a Fábrica Confiança para fazer um brilharete cultural ou de outra índole. Mas não. Está a colocá-lo aos serviços dos estudantes, de pessoas que precisam. Estes jovens... precisam deste tipo. O tipo de jovem que fica ali,
desculpa,
precisa de espaço
tens,
para o seu...
Tens de fazer o sotaque.
Não, não
tens de fazer o sotaque. Não, não era o Sr. Ronaldo.
Ah, não era eu o Sr. Ronaldo.
Os jovens que ficam neste tipo de locais precisam das condições indicadas. Repare, é que não é só espaço para eles. Precisam de espaço para os seus criados. E, portanto, esta residência traz espaço para os criados dos jovens. Mais, agora acrescento eu, mais, precisam de um parque de estacionamento com lugar para dois carros, porque no século XXI numa metrópole como Braga, claro, cosmopolita, não se admite que um estudante ande com um carro, o mesmo carro à semana e ao fim de semana.
Claramente.
O carro para dois carros. Precisam de um roupeiro grande, um quarto roupeiro, para pôr toda a coleção de robes de família com brasão em tudo, porque esta malta usa robes com brasão, que já vem do avô. Não roubo brasão, porque senão poderia vir com odores e tudo. Precisam de espaço. Caruncho. Precisam de espaço para receber a família, contando com primos até segundo grau. Sendo que, no caso de alguns, é difícil determinar o grau, porque na aristocracia há uma certa consanguinidade. Claro. E tanto, este senhor é meu primo sobrinho. Tem estas situações complicadas de resolver.
É meu primo,
mas pronto,
três vezes.
Sim, é meu primo três vezes. Espaço para receber as pessoas é importante. Precisam de espaço para ver filmes sem terem que ir a um centro comercial, misturar-se com gente menor e que come pipoca javardamente.
Com a plebe.
E, portanto, sim, com a plebe. Precisam de um sítio para ter aulas particulares, porque quem já esteve num anfiteatro, pelo menos na Universidade do Minho, no verão, sabe que os colegas mais gorduchos ganham cogumelos numa aula de 3 horas. Não vou dizer onde, porque isso é um programa respeitável, senão diria que é no rabo. Mas numa aula de 3 horas, no verão, ganha-se cogumelos dentro de uma sala e nós não podemos sujeitar os nossos jovens estudantes a isto. E, portanto, uma residência deste tipo, aos preços que se praticam, vai permitir a cariz social para estes jovens. Quanto à ideia de colocar 7 pisos acima do solo junto a um edifício histórico, eu acho que é uma estupidez criticar. A ideia é genial. Só quem não percebe nada disto é que não sabe que a memória histórica de um monumento vê-se muito melhor de cima. E, portanto,
e o sol estraga, não pode apanhar sol também.
Sim, e não apanha sol.
Fica abrigadinho, não queima. Não queima a pintura, não é? O que se fazer é com os carros.
Tudo com os carros. É com os carros, tudo a favor. Mas este projeto aposta na ciência, em concreto na medicina. Porquê? Quanto mais avançar a medicina, mais aumenta a esperança média de vida e, em princípio, mais anos vão viver as últimas pessoas que ainda vão saber que aquilo foi uma saboaria histórica. E, portanto, é uma aposta em ciência. E, portanto, termino apenas dizendo que eu estou a ganhar este hábito de dizer-te. E agora com isto agora, termino.
E com isto concluo, Sr. Presidente.
Porque o nosso presidente...
És um parlamentar?
Eu sou um parlamentar. Eu sou
um parlamentar.
Eu sou um tribuno. Ora, resta saber quem vai ficar com aquilo. E aqui... As pessoas mais línguas que dizem que já está tudo feito não sabem, por exemplo, que
quem?
Pois, não sei. Sei que. Cheguei ao fim de 44 programas e achei que, opa, falar também já é um bocado cansativo. Eu vou fazer um programa todo a dizer.
Está sobrevalorizado.
Na Roma há mais programas que têm pessoas que dizem. Ora, só termino dizendo que. As pessoas que dizem que está tudo feito não sabem, por exemplo, que a Sport TV e a Eleven Sports estão a lutar pelos direitos de transmissão da Asta Pública, porque vai ser super emocionante. Vai ser mais emocionante que há com o Campeonato da Europa de Futebol. E, portanto, não está nada tudo feito. Eu confesso que estive a analisar relatórios e contas, infraestruturas, recursos humanos dos possíveis candidatos, mas é muito renhido. Não faço ideia quem vai ganhar.
Muito bem, obrigado ao representante do João Nogueira Dias por fechar este tema.
E acabei por fazer uma participação mais rápida porque poupei ali 3 ou 4 segundos fazendo...
por trazer aqui esta... e por fechar este tema da confiança e deixando também aqui no ar algumas dúvidas acerca do futuro, ou seja, de quem vai realmente intervir naquele espaço. Dúvidas existem também no Partido Socialista. Há dois candidatos, já se sabia que Artur Feio ia ser candidato a conselheiro do PS em Braga, mas pelos vistos há uma nova candidata, José Ferraz, chama-se Dulce Mota Campos.
É, exatamente, é uma nova candidata, uma nova esperança, porque tanto quanto sei, uma nova esperança para o PS Braga, porque tanto quanto sei, a senhora respira e consegue articular uma frase com sentido, portanto, já traz alguma esperança no futuro ao PS Braga.
Novidades.
Portanto. Isto porque atualmente o PS Braga tem a mesma predisposição para a atividade política que eu tinha na escola para ser delegado de turma, que era... fazia tudo para ninguém votar em mim e cheguei mesmo, nos colegas houve um ano que se juntaram todos para me eleger, para me castigar e eu recusei-me a tomar posse de delegado de turma, portanto que era um cargo que tinha funções tão relevantes para a atividade letiva como bater com o apagador fora da sala para tirar o pó do giz ou ficar no quadro a chibar quem se portava mal a escrever o nome que nunca resultava porque era sempre eu que me portava mal.
Exato.
Portanto, Ora bem, segundo Dulce Mota Campos, a sua pretensão é lutar por uma secção onde o debate de ideias e propostas se sobrepõe ao jogo de interesses pessoais na disputa de lugares, o que me leva a crer que, manifestamente, a senhora não faz ideia do sítio onde se está a meter. Então quer debater ideias e propostas e vai candidatar-se ao PS Braga. Não gosta de jogos de interesses pessoais e de disputa de lugares e quer enfiar-se numa concelhia que, a nível de maturidade e maturidade política e de jogos de bastidores, parece uma mistura da Casa dos Segredos com uma creche. Quer dizer, eu acredito que a solução para o problema do PS Braga tem necessariamente de passar por um plano que eu batizei de Projeto Aero-Home. Vocês são todos
é um clássico.
São todos demasiado novos para ter filhos, mas eu explico. O Aero-Home é aquele gel que os pais normalmente põem nas chupetas dos bebés quando eles começam a chorar e eles instantaneamente calam-se. E eu julgo que o projeto Aero-Home vai ter de ser um projeto que vai ser aplicado ao PS Braga, porque se vocês atentarem na situação atual do PS Braga é a seguinte: o Corais chora porque não o deixam ser vereador, o Sousa chora porque não o deixam ser deputado. O Feio chora porque não o deixam ser presidente da Câmara. O Faria chora porque não o deixam ser presidente da Conselhia. O Mesquita chora porque não o deixam jogar à sueca em paz. E o Pires chora a rir porque está a ver esse cenário todo da bancada da Assembleia da República enquanto vai comprando mais uns prédios para demolir aqui no Centro Histórico. Portanto, prevejo uma tarefa complicada para quem tomar conta do PS Braga, que só com muito Aero-Home, chupetas e castigos é que a coisa é capaz de ir ao sítio.
Também, disse. Sobre este tema.
Sobre este tema, eu gostava de lembrar que sempre que há eleições no PSD Nacional, sim, eu estou a falar de PSD, sempre que há eleições no PSD Nacional, há um concurso para ver quem sabe mais citações de Sá Carneiro. Geralmente eles fazem quem ama mais Sá Carneiro e quem sabe mais citações. Eu penso que uma forma boa de aproximar os eleitores bacarenses dos líderes do PS Braga seria fazer um concurso tipo Joker, que dá na RTP, que as perguntas eram todas sobre a vida e obra e citações do grande Deus Rei Sol Mesquitchenitza. E, portanto, depois as pessoas de casa votavam em quem amava mais o nosso grande querido líder, que durante 37 anos deixou vasta obra nesta cidade. As perguntas podiam ser sobre diversos temas. Por exemplo, um tema em que Mesquitchenitza tem obra, deixou obra e era uma das suas paixões. Liberdade de imprensa.
Sim.
Portanto... grandes
foi a primeira que me veio à cabeça.
Sim.
A seguir à sueca é o,
sim,
o tema preferido.
Depois da sueca, um dos temas que mais apaixonava o nosso antigo idil era a liberdade de imprensa, a possibilidade dos jornais publicarem livremente e, no fundo, de darem notícias sobre a atividade em Braga. E eu penso que só aqui dava para fazer perguntas para até os 10 mil euros, ficava 50 mil, vá. Perguntas só sobre liberdade de imprensa, jornais com quem ele tinha melhores relações. Dividiam-se entre jornais com quem ele tinha boas relações e jornais com quem tinha excelentes relações.
E, portanto, não, e os jornais com quem ele ia ter boas relações.
Boas relações, era. Basicamente era isso. Depois, também, a obra que Mesquitchenitza deixou na dinamização da atividade empresarial, nomeadamente na construção civil. Também, ele tinha... Portanto, com os seus civis com quem se estava bem e com quem se estava muito bem. E, portanto, havia também toda aqui um grande conjunto de perguntas que podiam ser feitas. E eu penso que isto tinha a vantagem não só de aproximar os eleitores dos nossos candidatos, ou putativos candidatos, mas também, como as crianças gostam de ver concursos em horário nobre, os meninos e meninas que não sabem quem foi o grande Deus Rei Sol Mesquitchenitza tinham aqui uma grande oportunidade de aprender um pouco mais sobre o nosso líder.
Até se podia fazer em banda desenhada.
Pois era. Era. Uma Mesquitinha.
Kids, uma edição kids.
Havia o Cebolinha e o Cascão. Era o Mesquitinha.
Que tinha cabelo comprido.
Não? Jogava as cartas com os amigos na escola e pronto. Ora, pronto, era tudo que eu tinha sobre o PS, não sei se estavam assim ou se...
Não, e bate certo com o histórico do PS, quer dizer, os que têm conseguido o prémio de 50 mil e 10 mil são normalmente os que ganham a lista, não é? E os que ficam pelos resultados mais baixos, não é?
Sim.
Que só não conseguem nada, ou conseguem só os 500 euros, ou não sei o quê, não, são normalmente os que estão na oposição, não é?
Pois é,
não
é?
E depois, portanto, depois bate certo. Alguns conseguem, só que pedem em cheque e acabam por se lixar.
Sim. Se o programa, são à parte.
Só safam com prescrição.
Se Pedro Sousa fosse ao programa, tinha que começar às 3 da tarde. Porque tinha que começar às 3 da tarde, porque ele só a apresentar-se e cumprimentar todas as pessoas demorava até às 10 da noite, dava tempo do programa começar.
Muito bem. Sobre este tema, representante do Luís Torroso também já trouxe aqui a sua,
o seu apontamento e por isso vamos passar para outro tema. Vamos, deixem-me falar, ou deixem-me lançar também aqui o tema para vocês também abordarem a taxa turística que voltou a ser falada na cidade de Braga, até porque foi lançada uma plataforma, revelada esta mesma taxa, que entra em vigor no mês de março. Não é assim, representante José Ferraz?
É verdade, é uma taxa turística que já estava anunciada, mas que na semana passada viu lançada a sua plataforma, a plataforma que os operadores turísticos vão utilizar para fazer a liquidação desta taxa. E soubemos também alguns pormenores interessantes sobre esta taxa e que me levantaram algumas dúvidas. Isto começa logo pelo facto de ser uma taxa para maiores de 16. Portanto, é uma taxa que só é aplicável a maiores de 16 anos. Eu presumo que isto faça parte de um plano do vereador Altino Bessa para alavancar o mercado das viagens de finalistas do secundário e transformar Braga numa nova Lloret del Mar, porque sim, ali a zona dos bares da universidade já é igual, não é? É igual. Só falta mar, mas mais dois ou três dias como o mês passado e a coisa resolve-se. Daquela normalidade, temos aí uma costa, ficamos com uma costa e os bares da universidade parece mesmo Lloret del Mar. Mas há mais questões.
Dá para saltar de uma LIA para o Rio.
Ora, exatamente. Sim. Dá para fazer o, como é que se chama? O balconing.
Westing.
O Westing.
E da residência, que vai estar na confiança, que são sete andares, já dá para saltar de telhado.
Para a Ribeira São Vento.
Exatamente.
Mas ora bem, há outra questão, que é que a taxa só vai ser paga nas primeiras 4 noites. E aqui, pronto, percebe-se, porque quem fica mais de 4 noites em Braga já não é considerado um turista. Estamos de acordo. Aquele senhor de Ponte Lima que falou de Paulo Portas diria que é um jornalista. Mas pronto,
já é considerado um mártir, não é? A minha dúvida
é como é que isto se processa? Ao fim do quarto dia o turista passa a ser o quê? Imigrante ilegal? Não, os hotéis vão ser obrigados a comunicar automaticamente ao CEF? À meia-noite do quinto dia sai uma comunicação para o CEF? E do ponto de vista do turista, isto processa-se o quê? À meia-noite do quinto dia desaparecem-lhe as sandálias com meias de desporto dos pés e nasce-lhes uma mochila da Uber Eats nas costas e uma scooter nas virilhas. E ao domingo deixam de tirar fotografias em frente a umas letras brancas de chapa e vão passear para o Braga Park, já não são turistas. Mas há mais, esta taxa tem uma exceção que prevê que não é aplicável a pessoas que se desloquem a Braga por questões de saúde. Ora, como aqui o substituto do João no programa anterior referiu, isto pode dar aso a fraudes através do chamado hospitalojamento local, em que os turistas vêm para Braga, ficam alojados na ortopedia disfarçados de politraumatizados para não pagarem a taxa turística, não é? Para motivos de saúde, estou aqui no hospital. Quando começarem a aparecer grupos de interessados no aeroporto de Sá Carneiro, um gajo já sabe, são turistas que vêm para Braga disfarçados, só para não pagar a taxa turística, que chegam todos engessados já. Mas esta questão da isenção por motivos de saúde levanta um outro problema, que é o seguinte. Imaginem que quem vem a Braga só para pôr uma velinha no sabeiro, por exemplo, para pagar uma promessa. Vamos imaginar que a dona custódia sai de Tadim de manhã para pôr uma velinha à Nossa Senhora de Sameiro por causa de um furúnculo que apareceu na nalga direita ao Antunes. No caminho apanha duas meias maratonas, uma super especial de rally em frente à Sé e um slalom gigante de canoagem no túnel por baixo da rotunda das piscinas. Ou da Feira Nova, como ela diz.
Sim.
Quando chega ao Sameiro já está escuro, já não dá para voltar para Tadim porque a última carreira é às 6. Tem de arranjar alojamento ali perto. Paga ou não paga a taxa turística?
É verdade.
Não devia pagar porque veio a Braga por questões de saúde, foi para pôr a velinha por causa do furúnculo do Antunes. Portanto, destas questões fraturantes ninguém fala, não é? Dos furúnculos nas nalgas, no fundo. Por fim, esta taxa só vai ser aplicável de março a outubro, que, segundo diz o vereador, é época alta. O que deixa de fora desta taxa os famosos 2 milhões de pessoas que visitaram a cidade durante o Braga Natal. O que quer dizer que Braga não só consegue mobilizar 2 milhões de pessoas para visitar a cidade na época baixa, como está tão bem financeiramente que pode dar-se ao luxo de dispensar essas pessoas de pagamento. Portanto,
é uma opção política.
É uma opção política, exatamente.
Sim, não entra nas contas.
Não entra nas contas, que é uma opção política.
Muito bem, sobre a taxa turística, representante do João Gardias.
Eu penso que o valor da taxa pode ser facilmente fixado nos 25€ por noite. E as pessoas vão dizer, o quê? Você está a brincar comigo? Isso é um roubo. Olha, mas nós somos a segunda melhor cidade, um segundo melhor destino, depois de uma votação muito clara e muito justa.
Então
está barato, quero duas.
Posso dar 30? Olha, vou dormir duas noites. Esta noite duas noites.
É isso. E portanto, eu acho que o preço podemos ser um pouco ambiciosos. Podemos ser ambiciosos porque somos a segunda melhor cidade. Quanto à questão das pessoas por problemas de saúde não pagarem. Eu acho justo. Agora, queria saber qual é o enquadramento de um turista que vem para fazer turismo, mas depois chega aqui e fica, lá está, apanha 25 maratonas e esse tipo de coisas, e a chuva e as cheias e essas coisas todas. O que é que acontece? Fica com problemas de saúde mental. Se o tempo que está de baixa cá conta, era aquilo que eu queria saber.
É uma questão que deixamos no ar sobre...
Ou se tem retroativos, não é?
Se tem, exato.
Pode dizer, eu já estava, já sim. Mal cheguei, já me estava a sentir.
Sim.
Foi logo ao segundo dia, portanto só paga o primeiro.
E aquelas pessoas que não fazem, que praticam na ponta de um cornismo, como há pouco foi falado aqui, que não fazem a ponta de um corno o ano todo, sim. Pagam taxa turística na sua própria cidade, porque no fundo
são turistas.
São,
né?
Turistas,
turistas que é,
não? São tudo questões fraturantes que eu não vejo a ser debatidas. É como aos furúnculos.
Exatamente.
Demorámos 44 programas para trazer os temas que interessam.
Mas para isso existe uma junta de voz, para trazer, sim, os temas para trazer fraturantes para trazer à frúnculos. Pública,
sim.
Para trazer frúnculos, só seja, exatamente. Ora bem, temas fraturantes que já não se falam há 2 anos, também temos aqui outro capítulo para abrir. Estou a
com
falar
taxa?
Com taxa.
Paga
uma noite.
Não sei
uma
se tem taxa, aquilo.
Não sei se tem taxa, mas pelo menos uma abordagem alegórica vai ter. Estou a falar de quê? Estou a falar da estátua do dragão, situada ali em frente ao Jardim de Santa Bárbara, e o representante, o João Nogueira Dias, sobre esta temática e sobre este tão saudoso, ou pelo menos era para ser saudoso, não é dragão, tem aqui também uma abordagem.
Uma abordagem alegórica. Peço então ao nosso...
Sonoplasta.
À vasta equipa, que as pessoas não veem. Não veem porque é rádio também, não é? Dá, bom, mas na verdade há uma vasta equipa.
Nada disto seria possível sem
produz,
eles.
Como se dizia antes, dizia-se assim, a toda a equipa que produziu, realizou e levou até si este programa. Pronto, podes avançar. Assim que o dragão pousou naquela planície, foi como se o tempo tivesse parado. Havia mais de 4 séculos que não se via tamanha criatura naquele vale. Imponente, senhor de si, com uma envergadura capaz de fazer esvoaçar um telhado de colmo e um sopro de fogo capaz de derreter muralhas, o dragão assentou arraiais junto da muralha de Santa Bárbara. Todos se resignaram ao novo rei da planície. Bom, todos menos um. Todos menos John Rodericks, first of his name, master of pilaretes, father of jotinhas, lord of gestão e conservação do espaço público, wizard of inovação e tecnologia, duke of obras municipais. O master of pilaretes insurgiu-se, gritando a plenos pulmões. O senhor dragão tem até ao fim do mês para abandonar o seu poiso, senão chama a gério. O dragão ignorou. O master of pilaretes arregimentou então um dos mais agitadores exércitos dos 7 reinos, o exército dos Jotinhas. Por agitador, entenda-se, agitador de bandeiras. Os Jotinhas rodearam o dragão, tentando irritar a majestosa criatura. O Master of Pilaretes decidiu então voltar a dar voz de comando ao dragão. Já disse que é para sair, o senhor está a degradar o espaço público. O dragão ignorou. Foi então que o Master of Pilaretes tentou chamar mais exércitos. Foi quando Richard River, first of his name, King of River Run, Lord of the Dance World Cup, Master of Scorpions, me deu ordem para recolher, que se fazia tarde e ninguém deu ordem para andar a brincar até tarde. O dragão ainda lá está.
Fica aqui esta abordagem alegórica que é sobre o dragão e sobre a estátua do dragão, que efetivamente ainda lá está. Eu não sei se o representante do Luís...
Peculiar o dragão, não é? Já tinha ido.
Pois é.
É um dragão pouco peculiar neste
pois
caso.
É.
Meteram-se com o Jotinho em vez de se meter com a igreja.
Outro dia, por acaso, reparei que o bicho ainda lá está e depois passei em Santa Bárbara e o dragão também continuava, não tinha saído.
E com esta vos deixamos nesta edição da Junta de Voz. Estamos assim a chegar ao fim deste programa 44. Nós regressamos no próximo dia 3 de fevereiro, penso eu, para a edição 45.
onde poderemos ter aqui um convidado especial e por isso também especial atenção para esse programa 45, o sinal da próxima Junta de Bois. Nós voltamos apenas a estar uma vez por semana no ar, na RUM, às segundas-feiras, como é o caso de hoje, entre as 8 e as 9, e mantemos isso sim no podcast em RUM.pt e, claro, está na nossa página de Facebook, onde nos podem acompanhar diariamente. A todos, um obrigado por estarem desse lado. A Junta de Bois fica por aqui para mais uma edição e voltamos então a ver-nos de hoje a 15 dias. Tenham uma excelente semana. Boys. Boys.